de animais pelos Simpatinhas e ID Jovem Desenrola. A programação reúne a 19ª edição do Governo do Brasil na Rua, iniciativa interministerial coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República e a 9ª edição do Periferia de Direitos promovido pelo Governo da Bahia. Então tá aí, lá no Pernambués, amanhã no Centro Social Urbano, as pessoas que estão precisando aí. É importante você, se você puder, vá lá, porque tem serviços para serem feitos, ofertados na comunidade. O Centro Histórico de Salvador será palco neste sábado de uma ocupação cultural marcada por grafite, música, ancestralidade e resistência popular. Esse evento vai acontecer a partir das 9 horas da manhã na Rua do Corpo Santo, no bairro do Comércio, e recebe a segunda edição do mutirão de grafitagem do Santuário Zé Pilintra, iniciativa que une arte urbana e valorização das tradições afro-brasileiras e indígenas. A ação é promovida pelo Escritório Público de Arquitetura e Engenharia da Unifax em parceria com o Santuário Seu Zé Pilintra. O evento é aberto ao público e contará com apresentações musicais e participações de artistas locais como Mulumba, Afro-Indígena, Mucunã, Biel Gomes e outros convidados. Mais do que uma intervenção artística, o mutirão propõe uma ocupação simbólica do espaço urbano no comércio, transformando o entorno do santuário em um ponto de encontro entre memória popular, cultura de rua e espiritualidade. A proposta também busca enfrentar preconceitos históricos ligados às regiões de matriz africana e reforçar a importância da malandragem baiana como expressão cultural e identidade popular.
A Polícia Militar da Bahia voltou a fechar o cerco em toda a Bahia por meio de uma edição da Operação Força Total, deflagrada nesta quinta-feira com policiamento em Salvador e nas demais cidades do estado. O cerco abrange todas as unidades da PM, incluindo as especializadas, como a Companhia Independente de Policiamento Especializado, mais conhecido como a Caatinga, Batalhão de Choque e outras. E além de unidades ordinárias, como a RONDESP e a Companhia Independente da Polícia Militar. A operação integra o conjunto de estratégia permanentemente da Polícia Militar, voltada ao enfrentamento da criminalidade e a promoção da paz social, reunindo efetivo operacional em ação das coordenadas da região e região metropolitana e interior da Bahia, destacou a corporação. Segundo a Polícia Militar da Bahia, estão sendo usadas aparatos tecnológicos, ferramentas de monitoramento, análise de dados e informações estratégicas que auxiliam na identificação de área prioritária e no direcionamento para eficiência das equipes em campo. O objetivo é ampliar a capacidade de resposta das guarnições, aumentar o efetivo das intervenções policiais e fortalecer a prevenção de ocorrências, intensificando o patrulhamento, as abordagens policiais e a ação de fiscalização em pontos estratégicos previamente mapeados, completou a Polícia Militar.
A Prefeitura de Salvador vai entregar nesta sexta-feira em Alto de Coutos a Escola Municipal Álvaro Vasconcelos da Rocha. A nova unidade, localizada na Travessa 2 de Julho de Coutos, ofertará para a população uma estrutura moderna e bem equipada, com capacidade para atender 480 estudantes no período integral, nos segmentos Educação Infantil Fundamental 1 e 2, o que significa ampliação de vagas em mais de 300%. A cerimônia de inauguração contará com a presença do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita Ana Paula Matos, do secretário da Educação Tiago Dantas e demais autoridades. A escola, que contou com um investimento de R$ 3,6 milhões, tem área de 3.627 metros quadrados de área construída, 19 salas de aula climatizadas e total acessibilidade. A banda Maroon 5 deve fazer um show em Salvador ainda neste ano. A apresentação será na Casa de Aposta Arena Fonte Nova, no dia 10 de setembro, segundo informações que circularam. As informações diz ainda que também haverá apresentações em São Paulo, em São José do Rio Preto e também na capital. Até o momento, porém, nem o Maroon 5 nem a Arena confirmaram oficialmente o show na capital baiana. Segundo o cronograma divulgado, as pré-vendas para clientes Santander, por exemplo, acontecerão nos dias 29 e 30, ou seja, amanhã e depois, enquanto a venda geral começaria em 1º de junho. A realização seria da Live Nation, com ingressos vendidos pela Ticketmaster. Tá aí. O público jovem gosta, viu? Tem uma galera aí que gosta desse Maroon 5 aí e tal, e vai fazer uma zoada danada aí. A garotada, sem dúvida nenhuma. Tomara que venha para os meninos se divertirem um cadinho.
Com certeza.
Quem sabe, né?
Pois é.
Gente, está acabando o nosso tempo, né? Eita, acabou o nosso tempo.
Acabou.
Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas aqui no Giro de Notícias na Cardio FM 106.1. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Boa noite, Yasmin Guimarães. Boa noite a todos. Vem aí a Voz do Brasil.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 28 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Emprego.
Brasil tem o menor desemprego para o trimestre encerrado em abril desde 2012.
Em abril foram geradas mais de 85 mil novas vagas de trabalho formais. Luana Karen.
O Brasil encerrou abril com mais de 47 milhões e 800 mil empregos com carteira assinada.
E ainda, presidente Lula sanciona projeto que cria a Universidade Federal Indígena.
Será a primeira instituição de ensino superior do país voltada aos povos originários.
Aos poucos a gente vai ensinando o mundo a compreender que é possível, de forma civilizada, a gente garantindo a todos aqueles que habitam o planeta a ter os seus direitos.
Você vai ouvir também combate ao crime organizado.
Nova operação avança na asfixia financeira e no fim das fraudes no setor de combustíveis.
Ação também impede que gasolina adulterada seja repassada aos consumidores.
Na apresentação da Voz do Brasil, hoje, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O emprego no Brasil continua em crescimento.
No mês de abril, foram criados quase 86 mil postos de trabalho com carteira assinada.
E a taxa de desocupação no país é a menor desde 2012.
Em abril, a atendente Willy da Silva conseguiu uma posição em um restaurante no centro de Brasília. Ela estava desempregada há 6 meses e buscava uma oportunidade de trabalho que permitisse que ela tivesse mais tempo com os filhos.
Porque eu curto muito as crianças agora, né? Final de semana eu estou em casa com eles, é feriado, eu não trabalho. É uma coisa garantida, né? Ter um emprego fechado. Com a carteira assinada e tudo, eu vou ter todos os meus direitos um dia eu sair e tudo mais.
Assim como Willy, milhares de brasileiros conseguiram emprego no país este ano. Cenário captado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. De acordo com a PNAD Contínua, a taxa de desocupação no trimestre encerrado em abril foi de 5,8%, o menor nível da série histórica iniciada em 2012 para o período. No mesmo trimestre do ano passado, o percentual de pessoas procurando emprego no Brasil estava em 6,6%. A taxa de desocupação calculada pelo IBGE inclui apenas pessoas desempregadas que estão disponíveis para trabalhar e tentando encontrar uma posição. A coordenadora de pesquisa por amostra de domicílios do IBGE, Adriana Beringui, comentou o resultado.
O nível da ocupação segue em patamares elevados, né, mostrando que a capacidade de geração de trabalho e renda no mercado brasileiro segue de forma sustentada.
Outro dado que mostra o bom momento por que passa o mercado de trabalho no Brasil é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que mede a quantidade de trabalhadores com carteira assinada. Segundo o CAGED, em abril, foram criados no país 85.888 empregos formais. 3 dos 5 grupos da atividade econômica monitorados tiveram saldo positivo: serviços, construção e indústria. indústria. Já entre as unidades da federação, 24 das 27 criaram empregos em abril, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que o país deve continuar gerando empregos formais.
O potencial da economia brasileira é de crescimento. Ele vai continuar crescendo, portanto, creio que nós teremos mais de 1 milhão de empregos gerados como positivo esse ano.
De acordo com o Caged, o Brasil encerrou abril com mais de 47 milhões e 800 mil empregos com carteira assinada. O salário médio de admissão em abril foi de R$ 2.386,56. Reportagem Luana Karen.
Em suas redes sociais, o presidente Lula destacou a aprovação na Câmara dos Deputados do fim da escala de trabalho 6x1, sem redução de salário.
Segundo ele, as duas folgas semanais significam mais tempo para estudar, se divertir, cuidar da saúde e ver os filhos crescerem.
Hoje, o presidente comemorou a aprovação durante encontro com a presidente do Suriname e disse que é uma conquista da sociedade brasileira.
Quem sabe um dia a gente consiga fazer com que as pessoas trabalhem o suficiente para sobreviver, o suficiente para enriquecer a economia brasileira, mas o suficiente para que eles possam ser felizes no mundo do trabalho.
Durante o programa Bom Dia Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, Paulo Pereira, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, comentou o impacto sobre as mulheres.
Vou pegar um exemplo, as trabalhadoras domésticas, né, que vão ser muito afetadas pela escala 6x1. Nós temos 1,5 milhão de trabalhadoras domésticas. A mulher trabalha 6 dias, chega em casa, vai fazer o quê? Trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da família. Então, o impacto sobre as mulheres, sobre os setores menos escolarizados, sobre os setores de menor renda é muito grande para que essas pessoas possam ter uma vida melhor, cuidar melhor das suas famílias e, como eu estava dizendo, estudar mais, empreender mais. É importante ressaltar isso, o impacto econômico vai ser bom para muitos segmentos. E aqueles segmentos que podem ter um impacto diferente, nós vamos cuidar, nós vamos achar soluções.
A proposta do fim da escala 6x1 segue agora para avaliação do Senado Federal.
Passo inédito para o futuro dos povos indígenas no Brasil.
O presidente Lula sancionou agora há pouco a lei que cria a Universidade Federal Indígena, a primeira do país.
Com sede em Brasília, a nova universidade terá camping em diferentes regiões e vai oferecer cursos de graduação e pós-graduação.
Prevista para entrar em atividade no próximo ano, a UNINDI, Universidade Federal Indígena, será destinada a valorizar os saberes dos povos originários e práticas ancestrais. O ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, é formado em Direito e diz que a Universidade Federal é um sonho de lideranças indígenas visionárias. Ele relata que a iniciativa será o maior investimento na escolarização dos povos indígenas.
A universidade será composta por indígenas em seus quadros e irá retratar essa pluridiversidade étnica que é o nosso país.
A Universidade Federal Indígena atenderá inicialmente 2.800 estudantes. A sede será em Brasília, mas unidades descentralizadas serão construídas em outras regiões do Brasil de acordo com a demanda e concentração dos povos indígenas. O ensino será voltado para a formação nos níveis de graduação e pós-graduação. Os cursos terão ênfase em gestão ambiental e territorial, políticas públicas, sustentabilidade socioambiental, línguas indígenas, saúde, direito, agroecologia, engenharias e tecnologias e formação de professores. Para o presidente Lula, o Brasil não pode abrir mão dos saberes milenares dos indígenas.
Aos poucos a gente vai ensinando o mundo a compreender que é possível, de forma civilizada, a gente garantindo a todos aqueles que habitam o planeta a ter os seus direitos. E a gente não pode prescindir do conhecimento milenar que os povos indígenas acumularam ao longo de tanto tempo nesse país e no mundo. Cabe agora ao Estado brasileiro pegar o prédio, prepará-lo para que a gente possa, no menor prazo de tempo, fazer uma festa com os novos alunos que vão entrar.
A UNINDI vai contribuir para a formação de profissionais especializados em educação intercultural e garantir a preservação das 274 línguas faladas pelos 305 povos indígenas do Brasil. Reportagem Graziele Bezerra.
O presidente Lula recebeu hoje a presidente do Suriname, Jennifer Gerling-Simons.
No encontro, os dois líderes assinaram acordos de cooperação e se comprometeram a estreitar laços entre os países.
Durante visita oficial, a presidente do Suriname, Jennifer Gerling-Simons, chegou ao Brasil acompanhada de mais 5 ministros. Durante encontro com o presidente Lula, os líderes assinaram 13 acordos de cooperação em áreas como defesa, segurança pública, comércio, energia e proteção da Amazônia. O Suriname vive um momento de crescimento econômico após a descoberta de grandes reservas de petróleo e gás natural. Lula afirmou que o Brasil quer ampliar ainda mais o comércio bilateral. Mesmo com um crescimento de 25% desde 2023, o presidente afirmou que ainda existe potencial para esse aumento.
Como vocês agora vão se transformar em grandes produtores de petróleo, a Petrobras pode trabalhar com vocês. Aí a gente vai poder equilibrar a balança comercial, porque nós vamos importar um pouco de petróleo de vocês para compensar a nossa colaboração com o Suriname.
Na área ambiental, os dois países pretendem ampliar ações conjuntas de combate ao desmatamento e ao crime organizado na Amazônia, como afirmou o presidente Lula.
Estamos unindo esforços regionais no enfrentamento ao narcotráfico, ao tráfico de drogas, pessoas e armas de fogo. O novo acordo com a Polícia Federal vai ampliar nossa cooperação no combate a ilícitos transnacionais, com destaque aos crimes ambientais e de mineração.
Os governos também assinaram acordos para ampliar as conexões aéreas e marítimas entre os dois países e avançar no chamado Anel das Guianas, projeto de integração regional que liga o norte do Brasil aos países vizinhos da região amazônica. Reportagem Raquel Mariano.
Quase 60 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje na Operação Fluxo Oculto.
A ação conjunta entre o governo do Brasil e estados tem como objetivo desmantelar fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Nesta nova fase da Operação Carbono Oculto, foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em 5 estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A ação, batizada de Fluxo Oculto, contou com a participação de órgãos federais e estaduais. O alvo é um esquema criminoso no setor de combustíveis, envolvendo fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro. As investigações identificaram 6 novas fintechs, empresas voltadas para serviços financeiros digitais, que, na verdade, operavam como bancos paralelos das organizações criminosas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou a grande movimentação financeira das fintechs no esquema.
Uma movimentação total de 26 bilhões de reais em 6 fintechs nos últimos anos, o que acende o sinal de alerta para os órgãos de inteligência, que a gente espera avançar no combate ao crime organizado, da maneira que importa, da maneira inteligente, que é fazendo asfixia financeira.
Em outra frente de atuação, os agentes cumpriram mandados contra empresas e pessoas que atuavam na adulteração de combustíveis. Somente com um esquema que utilizava nafta petroquímica, os prejuízos aos cofres públicos atingem a marca de 200 milhões de reais em 2 anos. De acordo com o diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Júlio Nishida, a operação vai impedir que milhões de litros de gasolina adulterada sejam repassados aos consumidores.
A Agência Nacional do Petróleo, em etapas anteriores, interditou e apreendeu pouco mais de 2 milhões e meio de litros de gasolina adulterada com essa nafta, e com o trabalho de hoje, a gente impede de outro quantitativo igualmente danoso chegar ao consumidor, chegar à sociedade, em fraudes que envolvem qualidade, dano ao consumidor, dano ao erário, lavagem de dinheiro e vários outros danos à sociedade.
Participam da Operação Fluxo Oculto 135 servidores da Receita Federal, além de dezenas de servidores dos órgãos parceiros. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Gabriela Noronha.
Em Em 2015, com o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, despejou-se resíduos tóxicos e lama no Rio Doce, contaminando a água em Minas Gerais e no Espírito Santo.
Desde então, a água do rio vem sendo monitorada. Inicialmente, esse trabalho era feito pela Fundação Renova, que foi extinta em 2024.
Agora, com o novo acordo do Rio Doce, o monitoramento passa a ser feito pela FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, ligada ao Ministério da Saúde.
Esse mês, a FUNASA começou a segunda etapa de verificação e testagem da qualidade da água em 173 pontos dos dois estados.
Mais cedo, nós conversamos com Lenildo Moraes, presidente da Fundação, sobre esse trabalho e também sobre a segurança hídrica proporcionada pelo programa Cisternas, na região do semiárido brasileiro. Acompanhe.
Presidente Lenildo Moraes, um prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Vamos começar falando do trabalho que a FUNASA vem desempenhando no monitoramento da qualidade da água do Rio Doce. Isso é necessário ainda por causa das consequências do rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais em 2015. Como é que é feito e onde é feito esse monitoramento?
Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil, boa noite Mariana, boa noite Luciano Seixas. Olha, a Operação FUNASA presente no Rio Doce começou com três frentes simultâneas, né? De monitoramento da qualidade da água em 32 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. A operação começou com 173 pontos de monitoramento ao longo da bacia do Rio Doce. É importante dizer que a primeira frente foi no município de Mariana e no Vale do Aço. A segunda percorreu cidades do médio Rio Doce e da divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, incluindo o governador Valadares, conselheiro Pena, Resplendor e Aimorés. E a terceira e última frente foi nos municípios capixabas, lá no Espírito Santo, com coletas em Aracruz, Linhares, Colatina, São Mateus, Conceição da Barra e Marilândia. A FUNASA disponibilizou a nossa equipe, né, três unidades móveis, junto com as equipes, para coleta da qualidade, né, identificar a qualidade da água, além de carros, apoio de equipes técnicas especializadas. Os laboratórios móveis permitiram a realização de análises físicas e químicas e microbiológicas, né? Isso foi importante, porque a partir daí nós podemos identificar a real qualidade, né, e necessidade de futuras ações que a gente precisa fazer a partir dessas análises.
Presidente, quando é que os resultados desse monitoramento serão divulgados, especialmente para as comunidades atingidas pela contaminação lá de 2015?
As análises já estão em fase final de análise, né? Devemos entregar nos próximos dias. Mais tardar, a próxima semana, nós já estaremos com todos esses dados monitorados para que a gente possa apresentar para toda a sociedade.
E esse monitoramento, ele vai ser permanente, presidente? Como é que vai ser a periodicidade desse acompanhamento?
Vai ser permanente. Nós já temos um acordo de cooperação técnica assinado com a AGESUS, que é a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, e ele vai permitir que o governo, através da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, através de seus técnicos, possa fazer esse monitoramento de forma permanente.
E existe um outro trabalho desempenhado também pela FUNASA em relação à segurança hídrica, que é o programa Cisternas. Como é que ele atua para garantir água para as famílias de regiões secas ou semiáridas?
A iniciativa permite acesso regular à água potável para consumo humano por meio da captação e armazenamento da água da chuva. É importante que as populações do semiárido que estão nos escutando já sabem como funciona. Então, na realidade, nós, na prática, o programa ele funciona como uma instalação de reservatórios, né? Os reservatórios têm capacidade de 16 mil litros conectados aos telhados das residências, né? Então, nos períodos das chuvas, a água é captada, filtrada e armazenada para ser utilizada nos meses de estiagem.
O presidente, quantas famílias já são atendidas pelo programa atualmente? Há previsão dele ser ampliado?
Olha, nós estamos atendendo agora 20.976 famílias, quase 21 mil famílias. E a ideia é que a gente faça essa ampliação ainda, tá certo? Os estados beneficiados nessa primeira etapa são Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, né? Os investimentos chegam a 250 milhões de reais.
E quais são os critérios de seleção das famílias atendidas pelo programa de cisternas?
Olha, boa pergunta, Luciano. Olha, o edital estabelece alguns critérios obrigatórios para participação. Por exemplo, as famílias precisam viver em comunidades rurais do semiárido, não ter acesso regular à água potável por rede de abastecimento e não ter sido atendido por programas de cisternas. Além, é claro, da residência ter as condições mínimas para instalação do equipamento. Telhado adequado, a captação da água e da chuva, é importante que se tenha espaço suficiente no meio do terreno, né, para poder ter essas condições técnicas necessárias. Outro dado importante é que os critérios são situação de vulnerabilidade social, a pessoa tem que estar inscrita no CAD único, as famílias chefiadas por mulheres têm prioridades, a presença de pessoas com deficiência também, se é um deficiente na família, um deficiente físico, no núcleo familiar, tem prioridade também. E, obviamente, e um dado muito importante, que está se dando como prioridade também as populações de comunidades quilombolas.
Agora, presidente, as famílias que tiverem interesse em receber esses equipamentos, elas devem fazer o quê? Procurar a prefeitura, a FUNASA diretamente, preencher um cadastro? Como é que funciona?
Olha, essas 20.976 cisternas já foram feitas a partir de um critério já estabelecido pela FUNASA. A prefeitura fez o levantamento inicial e encaminhou a superintendência, né, da FUNASA, e as pessoas agora devem procurar a prefeitura para poder saber quais os locais. A prefeitura previamente já tem todas as comunidades que vão ser beneficiada. E nós da FUNASA também, nós vamos divulgar todas as comunidades que foram pré-selecionadas pelas prefeituras.
Muito bem, nós conversamos com o presidente da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, Lenildo Moraes. Muito obrigado por sua entrevista aqui, a Voz do Brasil.
Obrigado, Mariana, obrigado, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
O Ministério da Previdência Social e o INSS realizam nesse fim de semana um grande mutirão para atendimentos em diversas regiões do país.
São mais de 59 mil vagas destinadas a perícias médicas e avaliações sociais do INSS. As etapas obrigatórias para concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.
O secretário de Regime Geral de Previdência Social, Benedito Brunca, disse que o tempo de espera vem caindo e destacou a importância do agendamento.
No Brasil, o tempo médio de espera no mês de abril estava em 40 dias. Na parcial que tiramos esta semana, esse tempo médio já caiu para 30 dias, o que é uma evolução de 10 dias. É importante que as pessoas que estão aguardando os atendimentos possam entrar em contato ou com o 135 ou no próprio aplicativo do meu INSS para poder fazer a confirmação e antecipar seu atendimento, porque isso vai abreviar o tempo da decisão do seu benefício.
Hoje, dia 28 de maio, é comemorado o Dia Internacional da Dignidade Menstrual.
No Brasil, dados do IBGE indicam que 15% das adolescentes deixaram de ir ao menos um dia na escola por falta de absorvente.
Para tentar mudar essa realidade, o governo do Brasil promove o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual.
Em 2 anos, mais de 3 milhões de pessoas foram beneficiadas com itens de higiene e ações educativas.
A mineira Mariana Soares conta que menstruou pela primeira vez aos 13 anos de idade e desde então sintomas como fortes dores e enjoo são comuns para ela. Hoje, aos 22 anos, ela luta para que mais mulheres possam falar sobre saúde menstrual.
Eu sei que tem muitas vozes de meninas que sofrem como eu, mas não têm a oportunidade de, às vezes, saber que ela pode viver melhor. Isso é um direito nosso.
Combater preconceitos e tabus é um dos objetivos do festival Alana Ideia Fest 2026 para tratar sobre dignidade menstrual e proteção de meninas e adolescentes, como explica a diretora executiva do Alana, Flávia Dória.
6 entre cada 10 meninas têm a rotina escolar abalada por essas dores menstruais e 4 em cada 10 meninas chegam a faltar na escola pelo menos uma vez por mês por causa dessas dores, que muitas vezes são incapacitantes. A gente precisa
precisa falar sobre isso. A programação faz parte das ações do Dia Internacional da Dignidade Menstrual, comemorado nesta quinta-feira. Desde 2023, o governo do Brasil distribui de forma gratuita absorventes por meio do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Em 2 anos, mais de 500 milhões de unidades já foram distribuídas, de acordo com a Coordenadora Geral de Atenção à Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde, Mariana Seabra, além do fornecimento de produtos, ações educativas.
O programa tem um eixo de dispensação desses absorventes, né, através do programa Farmácia Popular. E hoje é possível retirar essas autorizações para as beneficiárias que são inscritas no Cade Único através do aplicativo Meu SUS Digital. A segunda forma é através do programa Pede Meia. E a terceira forma é justamente na Unidade Básica de Saúde, onde além da autorização, ela vai poder também ter todo o leque de informações.
Lembrando que o absorvente é distribuído de forma gratuita e o benefício é destinado a pessoas com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no Cade Único e com renda mensal de até R$ 218,00, estudantes da rede pública de baixa renda e pessoas em situação de rua. Reportagem Gabriela Noronha.
Amanhã é o último dia para fazer a declaração do Imposto de Renda.
A Receita Federal já recebeu mais de 37 milhões de declarações e a expectativa é chegar a 44 milhões de documentos.
Quem entregar fora do prazo estará sujeito à multa.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF homologa acordo para viabilizar operação de crédito ao BRB.
STJ define que qualificadora de violência de gênero também se aplica a agressões contra a mulher em relação homoafetiva.
Semana na conciliação. Trabalhadores de empresa de tratamento de água e saneamento de Campinas fecha um acordo de mais de 7 milhões de reais.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal homologou nesta quinta-feira um acordo entre a União, o Governo do Distrito Federal, o Banco Central e o Banco de Brasília para viabilizar uma operação de crédito destinada ao reforço financeiro do BRB.
A decisão foi tomada durante a audiência de conciliação conduzida pelo ministro Luiz Fux. Marcelo Della Libera.
O acordo permite que o Distrito Federal contrate um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito para capitalizar o banco. A operação terá garantia de um sindicato de bancos e contragarantia vinculada às verbas do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios.
O Comitê Nacional de Inteligência Artificial no Judiciário aprovou 2 medidas para ampliar a segurança da inteligência artificial usada pela Justiça.
Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, a manifestação técnica validou os riscos de inserção de comandos escondidos em documentos processuais e instituiu um Programa Nacional de Segurança para capacitação e com suporte e prevenção de riscos.
A manifestação técnica é a primeira medida nacional de orientação sobre o tema e deve ser submetida ao plenário do Conselho.
As medidas fazem parte das prioridades definidas pela gestão 2025-2027, coordenada pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Edson Fachin.
Qualificadora de lesão corporal praticada contra a mulher pela condição do sexo feminino também se aplica em relação homoafetiva entre mulheres.
Essa é a conclusão do STJ.
Fátima Uchoa.
Uma mulher foi acusada de insultar e agredir fisicamente a ex-companheira por ciúmes. O Ministério Público ofereceu denúncia por lesão corporal qualificada, considerando que a agressão foi cometida contra a mulher pela condição do sexo feminino e no âmbito doméstico. A Justiça de Santa Catarina condenou a acusada só pelo crime de lesão corporal em contexto doméstico. Já a sexta turma do STJ deu provimento ao recurso especial do MP. Segundo o ministro relator Rogério Schietti Cruz, basta o vínculo doméstico familiar ou de afetividade e a condição de mulher da vítima para aplicação do sistema protetivo, sendo presumidas a vulnerabilidade e, consequentemente, a motivação de gênero.
Trabalhadores de empresa de tratamento de água e saneamento de Campinas fecham acordo de mais de 7 milhões de reais.
A conciliação foi fechada durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Rafael Oliveira.
O acordo encerra uma ação coletiva de 2018 sobre gratificação paga a motoristas da Sanasa, empresa de economia mista de tratamento de água e saneamento de Campinas. 54 trabalhadores vão receber mais de 7 milhões de reais em valores líquidos. O acordo também prevê o recolhimento de 600 mil reais em FGTS e 2 milhões de reais em encargos previdenciários para a União. As negociações vinham sendo realizadas desde o início do ano.
Justiça recebe denúncia contra organização criminosa internacional por garimpo ilegal em Roraima.
Na ação, o MPF pede a condenação dos 6 integrantes do grupo e fixação de, no mínimo, 200 mil reais em multa por danos morais coletivos. Vanessa Pereira.
Segundo a denúncia, o grupo negociava ouro e diamantes extraídos ilegalmente no Brasil e no exterior, usando contatos e negociações no Peru para comercializar os minerais sem autorização. As investigações apontam investimento de 350 mil reais na compra de ouro e negociações de pedras avaliadas em mais de 100 mil dólares. O MPF pede a condenação dos 6 acusados por exploração ilegal de recursos minerais da União, organização criminosa transnacional, contrabando e lavagem de dinheiro, além de multa mínima de 200 mil reais por danos coletivos e sociais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova retomada de benefícios fiscais para o terceiro setor e isenção de IPI para pessoas com deficiência.
Escala 6x1, Senado vai analisar proposta aprovada pela Câmara.
Segue para sanção presidencial, política nacional para estudantes com superdotação.
Boa noite.
Boa noite.
Hospitais filantrópicos, entidades assistenciais e organizações sociais podem voltar a ter acesso a benefícios tributários suspensos nos últimos anos. O Senado aprovou um projeto que retoma incentivos fiscais para instituições do terceiro setor e também garante a isenção do IPI na compra de veículos por pessoas com deficiência.
A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Mais informações com o repórter Alexandre Campos.
Os benefícios referentes ao imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, contribuição social sobre o lucro líquido e COFINS, atualmente assegurados por uma lei complementar apenas às organizações da sociedade civil de interesse público e organizações sociais, vão se estender também a todas as entidades do terceiro setor, como afirmou a relatora do projeto, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins.
Infelizmente, no formato que está hoje, a Paz e outras instituições já consolidadas na área social perderiam esse benefício.
O texto aprovado ainda reverteu outras reduções de benefícios. Um incentivo que passará a valer se a proposta virar lei será o referente à doação doação ou destinação para patrocínio de parte do imposto de renda devido por empresas para projetos esportivos, culturais e sociais, como os voltados para crianças, adolescentes e idosos. Também foi retomada a isenção total de IPI na compra de veículos por pessoas com deficiência.
E os municípios com pendência fiscal já estão autorizados a receber recursos de emendas parlamentares. A publicação que garante essa mudança já saiu no Diário Oficial.
Esse e outros dispositivos tinham sido vetados pelo presidente Lula, mas o veto foi derrubado pelo Congresso. Repórter Marcela Diniz.
Com a promulgação de 4 dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que tiveram veto presidencial derrubado pelo Congresso, ficam permitidas doações de bens e valores no chamado defesa eleitoral, que começa 3 meses antes e vai até o final das eleições. Outro dispositivo autoriza municípios de até 65 mil habitantes que tenham pendências fiscais a celebrar convênios com o governo federal, receber recursos de programas e ter acesso a emendas parlamentares. Na sessão que derrubou o veto, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, assinalou que essas demandas fizeram parte da marcha dos prefeitos à Brasília.
São estradas, são rodovias, são escolas, são unidades de saúde, são creches, são praças, enfim, são obras muito relevantes para os municípios brasileiros.
As outras 2 regras reinseridas na LDO autorizam o uso de recursos da Lei Orçamentária Anual em despesas que estão fora da competência da União e são relativas à malha hidroviária brasileira e à construção e manutenção de rodovias estaduais e municipais destinadas à integração de modais de transporte ou ao escoamento produtivo.
Você sabe o que é ludopatia?
Ludopatia é o vício em jogos de azar. Essa compulsão provoca perda de controle, endividamento e impactos graves na vida familiar e emocional dos apostadores.
Muita gente vem se conscientizando de que essa atividade pode ser destruidora. Em meio ao avanço das bets no país, mais de 570 mil brasileiros já recorreram à plataforma de autoexclusão criada pelo Ministério da Fazenda para bloquear voluntariamente o próprio CPF em sites regularizados.
O crescimento do endividamento de famílias por conta do vício em jogos acendeu o alerta no Senado. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
Pelo menos 570 mil pessoas já fizeram cadastro na plataforma de autoexclusão para acesso a sites de apostas. O sistema do Ministério da Fazenda traz a possibilidade do bloqueio voluntário em todas as bets legalizadas no Brasil. De acordo com o Ministério, do total de cadastrados, 207 mil usuários apontaram a perda de controle sobre o jogo e os impactos na saúde mental como principais motivos para a autoexclusão. O vício em jogos de azar, conhecido como ludopatia, atinge milhares de brasileiros, como alerta o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a taxa de dependência em jogos de azar pode variar de 1% a 3% da população adulta. Se aplicarmos essa proporção ao Brasil, estamos falando de até 4 milhões de brasileiros já em situação clínica de vício.
Caso você deseje bloquear o seu próprio acesso aos sites e sistemas regularizados de apostas no Brasil, basta acessar autoexclusãoapostas.fazenda.gov.br. Lembrando que o exclusão é sem o tio. Você deve ter uma conta gov.br para fazer a solicitação e seu CPF será bloqueado em todas as casas de apostas.
Secas mais severas, chuvas intensas e eventos climáticos extremos podem marcar os próximos meses no Brasil com o fortalecimento do fenômeno El Niño.
Diante do risco de impactos na agricultura, no abastecimento de água e até no aumento de desastres naturais, o Senado reuniu hoje no plenário autoridades e especialistas para discutir medidas de prevenção e preparação. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
O climatologista Carlos Nobre alertou que para este ano se espera uma intensidade maior.
Agora, maio, junho, julho, já temos 92% de probabilidade de começar um El Niño e outubro, novembro e dezembro desse ano, a probabilidade é 98% desse El Niño ser forte ou muito forte. Então, nós temos que nos preparar muito.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, disse que é preciso aprimorar o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil de 2012, tornando obrigatórias simulações anuais nos municípios.
Se não treinar, nós não vamos conseguir executar na hora que a catástrofe acontecer.
O senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina, acredita que o trabalho do Senado para fortalecer o planejamento dos municípios em áreas de risco é fundamental, mas não é suficiente.
Muitos municípios brasileiros, especialmente os menores, não têm estrutura técnica, equipe permanente ou capacidade de acessar recursos federais com rapidez. O município sofre a tragédia, mas o sistema público só chega depois da água baixar. Enquanto isso, seguimos repetindo o ciclo. Desastre, reconstrução, novo desastre.
A sessão de debates foi pedida por todos os líderes partidários, com primeira assinatura de Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
E a proposta que acaba com a escala 6-1 foi aprovada na Câmara dos Deputados na noite de ontem. O próximo passo agora é a análise dessa PEC pelo Senado.
Senadores, no entanto, divergem sobre a PEC, que garante aos trabalhadores 2 dias de descanso semanal remunerado. A proposta divide opiniões entre parlamentares e setores da economia. O repórter Douglas Castilho tem mais informações.
Uma das vozes contrárias à redução da escala 6-1 para de 5-2 foi o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná. Segundo ele, trata-se de uma medida demagógica.
O Brasil já tem o maior Bolsa Família de toda a história. Já tem auxílio gás, já tem benefício de prestação continuada, não tem cabimento, não houve aumento de produtividade, não houve investimento em máquinas.
Mas o senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou que a nova jornada é uma tendência internacional fruto justamente da modernização tecnológica.
Se a tecnologia já flexibilizou a jornada de 40 horas para os setores corporativos de tecnologia, é um contrassenso condenar o trabalho do comércio a um modelo rígido de aprisionamento 6 dias por semana.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, considera a medida uma intervenção indevida do Estado.
Então, se eu vou trabalhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, é uma decisão minha numa negociação com aquele que está me contratando.
O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, concorda com a livre escolha e apresentou uma nova PEC que será analisada pelo Senado em conjunto com o fim da escala 6-1. A proposta prevê a negociação entre trabalhador e patrão quanto à quantidade de horas trabalhadas e o pagamento proporcional às horas efetivamente cumpridas.
Com edição de Paulo Agroba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Parlamentares reduzem a jornada de trabalho semanal para 40 horas.
Proposta votada estende imunidade tributária de entidades religiosas.
Plenário amplia incentivos para a indústria brasileira de fertilizantes.
Cobertura de mais doenças com teste do pezinho avança na Câmara.
Boa noite. A Câmara examina projeto que organiza a ampliação do número de doenças que poderão ser detectadas pelo teste do pezinho. Vamos ouvir a reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece os prazos para ampliação dos problemas de saúde incluídos no teste do pezinho. Uma lei de 2021 lista 13 doenças a serem detectadas no exame. A legislação determina ainda que o Programa Nacional de Triagem deve ampliar a testagem em 5 etapas, mas não estabelece a data para início de cada fase. Hoje, o sistema Sistema Único de Saúde testa os recém-nascidos apenas para as 7 condições previstas na primeira fase, que inclui hipotiroidismo, toxoplasmose e hiperplasia adrenal. Pelo texto aprovado, a segunda etapa de ampliação do teste do pezinho, que inclui a detecção de doenças raras genéticas e metabólicas, deverá estar em vigor até 2027. As demais etapas deverão ser implantadas a cada 2 anos depois de concluída a segunda fase. A relatora, a deputada Rosângela Moro, de São Paulo, ressalta que a triagem neonatal é uma das formas mais eficazes de prevenção em saúde infantil. Ela lembra que a detecção precoce de enfermidades permite intervenções terapêuticas antes da manifestação de sintomas.
A triagem, ela faz o diagnóstico de doenças antes mesmo delas se manifestarem. É extremamente importante que as mães exijam, levem os seus neonatos para fazer a triagem neonatal. Quanto antes diagnosticado, você trata, até impede o desenvolvimento da doença. Um dos exames, por exemplo, ele impede o retardo mental das crianças, se for diagnosticado e tratado dentro do devido prazo.
Ao apresentar o projeto, o deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, afirmou que as doenças raras atingem cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil. Segundo o parlamentar, 75% dos acometidos por essas enfermidades são crianças e 30% delas morrem antes dos 5 anos de idade. Na opinião do deputado, ainda que as doenças raras não tenham cura, a detecção precoce é importante porque permite o tratamento adequado que reduz as complicações e o risco de morte. A proposta que estabelece datas para ampliação do teste do pezinho ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde. Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, critica o entendimento da Justiça Federal, que, segundo ele, pode dificultar a avaliação de pessoas com autismo leve e restringir o reconhecimento de direitos. Para ele, a medida contraria avanços aprovados na proteção às pessoas com deficiência.
O deputado também manifesta preocupação com possíveis impactos no acesso a benefícios sociais por famílias atípicas. Hugo Leal informa ainda que solicitou audiência pública para discutir os efeitos da medida e cobrar esclarecimentos sobre o tema.
Direitos Humanos.
Em defesa do Bolsa Família, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirma que o programa é um instrumento de dignidade e combate à fome. Segundo a deputada, a maioria dos beneficiários conseguiu deixar o auxílio ao longo dos anos por meio da inserção no mercado de trabalho.
Benedita da Silva também aponta contradição em setores da elite que criticam investimentos sociais à população mais pobre, mas silenciam diante de subsídios e isenções concedidos a grandes empresas. Ela ressalta que as políticas de transferência de renda foram fundamentais para retirar o Brasil do mapa da fome.
Economia.
Câmara estende imunidade tributária das igrejas para a compra de bens e serviços destinados ao funcionamento das entidades. O repórter Marcelo Larcher tem as informações.
O plenário da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária das igrejas de qualquer culto para alcançar também a compra de bens e serviços necessários ao funcionamento das entidades religiosas. Imunidade tributária é quando o governo fica proibido de cobrar um imposto. A imunidade sobre patrimônio e renda já está assegurada às igrejas por diversas leis. A proposta aprovada deixa claro na Constituição que a imunidade tributária vai valer também para a aquisição de bens ou serviços necessários para a implantação, manutenção e funcionamento das entidades religiosas e templos de qualquer culto. A imunidade é estendida ainda para as creches, comunidades terapêuticas, mosteiros, seminários, conventos, serviços de acolhimento institucional, atividades sociais e assistenciais e demais atividades sem fins lucrativos. As condições e critérios de habilitação terão de ser definidas por lei complementar que ainda vai ser aprovada. Relator da proposta, o deputado doutor Fernando Máximo, do PL de Rondônia, diz que a proposta dá mais segurança jurídica para a imunidade já prevista na Constituição. Deputados da base do governo disseram que a proposta amplia um privilégio e permite que entidades ligadas à igreja sejam também beneficiadas por uma renúncia fiscal que será paga pelos demais contribuintes. Foi o que disse o deputado Pedro Czai, de Santa Catarina, líder do PT.
Três leis E a Constituição deixa claro o apoio, a isenção tributária, a imunidade. Agora, o que se quer é extrapolar por várias modalidades de imunidade tributária, como alguém dá uma palestra, ganha 200 mil, alguém compra um avião de 20 milhões, porque vai ser para atividade religiosa.
O autor da proposta, deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, diz que a imunidade prevista na Constituição para as igrejas não existe na prática.
É só isso que nós queremos, que a imunidade prevista na Constituição aconteça na prática. Eu já paguei imposto sobre tudo, o dinheiro que eu dou para a igreja não é para pagar imposto de novo. E outra coisa, se comprar um avião, um helicóptero, o senhor acha que a Receita Federal vai devolver isso?
A proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária das igrejas de qualquer culto seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Justiça. Para Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o suposto uso de fundos de previdência estaduais, como o Rio Previdência, em instituições privadas, levanta suspeitas de favorecimento político. Ele alega que as denúncias sobre o Banco Master revelam uma relação que envolve integrantes da oposição.
Rogério Correia cobra a responsabilização de todos os envolvidos no caso e exalta a atuação das instituições de controle e do judiciário. O deputado espera que as investigações alcancem todos que desviaram os recursos de aposentados.
Marcon, do PT Gaúcho, denunciou supostos esquemas ligados ao Banco Master. Ele alega que o senador Flávio Bolsonaro teria visitado o banqueiro Daniel Vorcaro em busca de repasses para despesas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e formação de Caixa 2 para campanhas eleitorais.
Marcon exigiu também explicações do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e da liderança da legenda no Rio Grande do Sul sobre as graves acusações de desvios e benefícios financeiros ilícitos.
Atenção, representantes de câmaras municipais e assembleias legislativas. Você conhece a Rede Legislativa de Rádio e TV? É uma parceria que permite às casas legislativas montarem suas próprias emissoras de rádio e televisão com sinal aberto e gratuito. Quer saber mais? Participe do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026, de 10 a 12 de junho, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Acesse a programação completa em cd.leg.br/encontro-da-rede. Votação. A Câmara aprovou um projeto que cria incentivos para a indústria nacional de fertilizantes. A repórter Daniela Lessa explica que a intenção é tornar o Brasil menos dependente do mercado externo.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê diversos benefícios tributários, ou seja, descontos no pagamento de impostos para estimular a produção de fertilizantes no Brasil. O projeto cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, o Profert, que concede até 10 bilhões de reais em subsídios em 5 anos para fábricas de fertilizantes. Hoje o Brasil importa mais da metade dos fertilizantes e fosfatos utilizados na agricultura, principalmente de países como a Rússia, a China e os Estados Unidos. A proposta, já aprovada pelo Senado, está baseada em renúncia de receitas, ou seja, o governo deixa de cobrar impostos para estimular o setor. O texto final, apresentado pelo relator, deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará, limita essas desonerações em 2 bilhões de reais por ano e fixa prazo máximo de 5 anos para os benefícios. O projeto beneficia empresas com projetos aprovados pelo Ministério da Agricultura. Além disso, obriga a mistura obrigatória de fertilizantes nacionais no produto consumido e comercializado no país, começando com 2% ano que vem e chegando a 30% em 10 anos. O argumento é que o Brasil precisa ficar menos dependente do mercado externo. As medidas foram criticadas pelo deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina.
Ele trocou a antiga forma de lidar com o problema, que era a desoneração tributária de IPI, COFINS, e ele abandonou essa forma de incentivo para ter uma outra forma de incentivo, que na verdade é uma reserva de mercado, ou seja, beneficiar poucos indicados. E, além disso, ele se apoia em pilares que nós não concordamos. Por exemplo, a mistura obrigatória de fertilizantes nacionais. Isso não faz sentido nenhum.
A proposta também permite que o governo federal crie linhas de financiamento a projetos de produção, pesquisa e infraestrutura, o que ficará a cargo do BNDES. De acordo com o relator, Júnior Ferrari, a dependência de fertilizantes de outros países deixa o país vulnerável.
Esse projeto, ele é de suma importância, porque o Brasil, ele é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E hoje importamos cerca de 85 a 90% dos fertilizantes. Então, corremos o risco de falta de alimento no Brasil e no mundo. Daí a importância desse projeto, porque é uma questão econômica, mas muito mais, e principalmente, é uma questão de segurança alimentar.
Como foi alterado pela Câmara, o projeto que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, com benefícios tributários para aumentar a produção nacional, voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Daniele Lessa.
Agricultura.
Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, denunciou o desvio de 850 milhões do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, principal aporte do governo federal ao setor. O parlamentar afirma que os recursos devem ser utilizados exclusivamente no fortalecimento da produção.
Emidinho Madeira cobrou ainda a redução imediata das taxas de juros do Funcafé para aliviar os custos dos produtores que enfrentam instabilidade de preços e sequelas de anos de seca, especialmente no estado mineiro.
Turismo.
Bacelar do PV celebra o desempenho da Bahia na atração de turistas internacionais e atribui o avanço do setor, entre outras coisas, à ampliação da conectividade aérea. O deputado também faz críticas à condução da política de turismo durante a gestão anterior.
Bacelar lembra ainda que o aumento da chegada de visitantes estrangeiros e a relevância econômica da atividade têm impulsionado a expansão do setor. Segundo ele, tudo isso reflete políticas públicas de incentivo ao turismo nacional.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Trabalho.